Nosso assunto agora é segurança. Nós estamos na linha com o Coronel da Reserva Marco Aurélio Faur, 35 anos de serviço público, 25 deles em atividade operacional. Olá, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN.
Coronel, eu gostaria de perguntar para o senhor, já que o senhor tem tanta experiência, né, na área de segurança, na atividade operacional, como é que uma cidade combate a criminalidade? Porque Maringá é uma cidade tranquila, mas essa semana, por exemplo, nós tivemos um caso que assustou moradores de um bairro considerado bem tranquilo aqui na cidade, no Jardim Novo Oásis, né? Dois homens invadiram uma casa, entraram quando o morador estava saindo para trabalhar. Não teve feridos, né? Bem, deu tudo certo. A polícia chegou na hora, prendeu os bandidos. Mas os moradores ficaram assustados, né? Como que a gente pode refletir sobre esse assunto?
Então, Luciana, sobre segurança pública, nós temos uma diversidade de opiniões, mas nós temos que trabalhar com a técnica, né? Nós temos que pensar da seguinte forma, ó. Primeiro, a calma é amiga da segurança. Então não adianta a gente, porque aconteceu um crime, é claro que isso aí causa uma repercussão social, a gente fica nervoso, a sociedade fica assustada, os próprios agentes policiais ficam apreensivos com o aumento de algum índice de crimes, nós começamos a olhar com mais cuidado para essas situações, isso tudo passa pela nossa cabeça. Mas nós temos que entender que a calma é sempre a parceira da pessoa, do cidadão, para entender que não é motivo de criar um pânico porque um crime grave aconteceu. É claro que a família sofre, todos que estão em volta sofrem, né? Mas nós temos aqui uma cidade, do ponto de vista estatístico, uma cidade perfeitamente com estatísticas aceitáveis. Nós temos uma polícia muito forte, muito eficiente. Nós temos uma guarda municipal que tem agido também em prol do cidadão de maneira bastante eficiente. É claro que todas essas situações, elas podem ser melhoradas, né? Nada está pronto, tudo pode ser melhorado. Nós podemos observar aqui, ó, Maringá com índices criminais decrescentes, né? Em decadência esses índices aí, e alguns deles, óbvio, a gente sempre acha exemplos que fogem da curva, né? Então, a polícia sempre olha com bastante cuidado em relação a isso. Mas esse caso específico desse roubo à residência, nós não vemos isso todos os dias em Maringá, né? Então, é uma pessoa desequilibrada que está andando pela rua e vê uma facilidade. E por isso aí, depois, ainda no decorrer da nossa conversa, nós podemos aí passar algumas dicas aí para as pessoas entenderem como também podem participar na tentativa de evitar e diminuir essas incidências, Luciana.
Certo. E, bom, o senhor falou, né, que Maringá realmente é uma cidade tranquila, que tem, né, planejamento na área da segurança. A gente tem também uma região que é, em alguns momentos, bastante violenta. A gente tem finais de semana com homicídios em cidades pequenas aqui da região, em Sarandi, em Paissandu, em outras cidades também. Como é que a gente pode analisar a segurança de um modo regional?
Tá. Bom, primeiro nós temos que ter em mente assim, tanto quanto saúde e educação, segurança é importantíssimo para a sociedade. Só que custa caro, né? Ela depende de material humano treinado, depende de material humano equipado, com veículos em condições, com equipamentos individuais, tanto de proteção como armamento, em condições, em boas condições, né? E isso custa muito caro. Então, assim, a administração pública, ela luta com um orçamento cada vez mais carimbado, né, com aplicações já direcionadas e tentando fazer com que a segurança pública possa melhorar a cada dia. Uma das vontades dos operadores de segurança é que nós conseguíssemos também um recurso específico para a segurança pública, como nós temos para educação e saúde, né? Mas isso é uma briga que ainda não conseguimos obter aí um sucesso sobre essa questão. Então, assim, não é só orçamentário, né? O problema não é só orçamentário, nós temos problemas de diversas naturezas. Nós temos uma sociedade também, culturalmente, facilita um pouco as coisas para a ocorrência de crimes. Nós temos pessoas que não dão tanto interesse para olhar pela segurança. Então é um conjunto de coisas, né, que acaba levando a essas situações aí de alguns crimes que podem acontecer mais graves e que causam um pouco de comoção na sociedade. Mas assim, de forma geral, né, a nossa fala é de que as pessoas têm que manter a calma e confiar nas instituições. Aqui mesmo em Maringá, como eu já tinha dito, né, nós temos as instituições fortes e temos ainda o Conselho de Segurança, que sempre apoiou essas instituições. Nós temos a Polícia Militar agindo prontamente, como nós vimos aqui, aconteceu nesse roubo aí, onde houve o pronto atendimento, né, e evitou-se que o crime fosse concretizado e houve a prisão das pessoas. E também temos a Polícia Civil na investigação, agindo de forma bastante eficiente, apoiado pelo Ministério Público e Poder Judiciário, que dão a resposta quando a polícia pede, autorizando buscas domiciliares, autorizando medidas, prisão preventiva e essas coisas todas que vêm ajudar. É claro que nós temos que falar também, Luciana, não tem como fugir, falar da nossa legislação, que é fraca, né? E pedir, assim, mais rigor por parte das autoridades que fazem a aplicação dessa legislação, né? Autoridades judiciárias e Ministério Público, de forma que, mesmo com essa legislação fraca, ela seja aplicada na sua forma mais forte, né? Então, nós vemos uma legislação fraca e, às vezes, sendo aplicada de forma mais benéfica, e, então, causa também uma sensação de impunidade e um índice de reincidência que a gente vê que pode ser que tenha alguma relação com isso, né? Mas eu estava falando do trabalho da Polícia Militar, do trabalho da Polícia Civil, da Guarda Municipal aqui em Maringá, da participação da sociedade através do Conselho Comunitário de Segurança, né? Então essas coisas são muito importantes. E regionalmente, da mesma forma, tem cidades que estão um pouco mais fragilizadas, porque a sociedade às vezes também não quer participar como deveria. Então, os órgãos de segurança têm que fazer a sua parte e a sociedade também colaborar participando, né? Seja cobrando das autoridades, seja dando as suas opiniões, participando das reuniões quando forem assim convocados, né? Para que todos saibam como estão as coisas e como andam as coisas e o que pode ser melhorado e como podem colaborar.
E as pessoas devem ser mais vigilantes também, porque quando a gente sente aquela tranquilidade, se acomoda com numa cidade tranquila, a gente pode dar sopa para o azar?
Sem dúvida. Uma das coisas aí, Maringá foi figurou aí por duas pesquisas consecutivas, com distância de uma década entre elas, como a melhor cidade do Brasil para se viver, né? Então, assim, o quesito segurança também participa no rol de situações que elevam o nome da cidade. Então, quando você tem uma cidade segura, uma cidade que oferece condições de vida de primeiro mundo, nós temos uma migração de pessoas que querem se aproveitar muitas vezes dessas condições para tirar proveito próprio das pessoas de bem, né? Então, nós podemos ter crimes que migram para cidades como essa no intuito de aproveitar ser uma cidade de primeiro mundo. Então é isso aí, a sensação da pessoa, dizer, ó, moro numa cidade tranquila, então eu posso relaxar, né? Mas não é bem assim, né? Se você depois tiver um espaço aí, nós podemos passar algumas dicas, né, para as pessoas tentarem dificultar a ação de criminosos, né? Principalmente agora, nessa época nós estamos vivendo aí na pandemia do Covid-19, que as pessoas estão reclusas em casa e pode sofrer uma ação de um criminoso que adentre a sua residência ou tente adentrar, né? Então, nós podemos passar algumas dicas aí para minimizar essas possibilidades.
Ah, coronel, eu gostaria sim que o senhor falasse, desse algumas dicas. A gente tem alguns minutinhos antes, né? A gente ainda tem alguns minutinhos. O senhor pode passar essas dicas para a gente?
Sem dúvida, né? Antes de entrar nas dicas, eu queria só dizer assim, ó, reforçar, né, que os índices de criminalidade, elas, tanto regionalmente como aqui na cidade de Maringá, em razão de toda essa participação da sociedade e do trabalho da polícia, elas estão dentro do aceitável, dentro do aceitável. Tudo pode ser melhorado, é óbvio, né? E a gente tem certeza que num tempo muito próximo aí as coisas vão melhorar ainda mais. Só que assim, quando a polícia aperta numa área, por exemplo, no tráfico, pode aumentar o furto e o roubo, porque os criminosos, eles migram, né? Eles migram nas suas atividades. Então, e mais uma coisa importante, se acontecer, né, se for inevitável e acontecer uma abordagem de um criminoso, então haja com calma, né? A recomendação absoluta é que não reaja numa situação dessa. Mas se for reagir, que então tenha certeza de que vai reagir com sucesso. Mas a recomendação é não reagir. E Maringá, então, tem uma população aí muito proativa e nós conseguimos índices aí, Luciana, eu tenho que dizer isso, muito superiores ou muito melhores do que no próprio Paraná e no Brasil, por exemplo, se nós pegarmos homicídios, né? Nós temos uma taxa de 5,6 a 6 homicídios por cada 100 mil habitantes aqui em Maringá. No Paraná nós temos 17 e no Brasil nós temos 31 a cada 100 mil habitantes. Isso no ano passado, né, que fechou o ano. Então, assim, nós temos que olhar esses números com bastante tranquilidade, saber que Maringá é uma cidade que está totalmente sob controle e nós estamos trabalhando aí, a polícia tem trabalhado, para que as coisas fiquem cada vez melhores, né? Então vamos lá, se você me permite, eu quero passar algumas dicas bem rapidinho, então. Posso falar então, Luciana?
Pode falar, coronel.
Tá. A primeira seria assim, ó, as residências, né? Nós temos o nosso foco aqui em residências, porque quem mora em apartamento, com prédios, com portaria, já tem um certo nível de segurança maior, mas quem mora em residência, às vezes, se sente um pouco mais inseguro, né? Grades na fachada é a opção mais segura do que utilizar muros, né? Porque o cidadão que está dentro de casa, ele pensa que um muro alto, às vezes, é a segurança dele. Pode até ser, se o muro for realmente inibidor da entrada do marginal, do criminoso. Mas se for um muro que o criminoso pode transpor e lá dentro ele ficar na tranquilidade e não estar sendo visto por quem passa na rua ou por um vizinho, então é melhor que seja uma grade aberta, tá? Iluminação, principalmente no período noturno, não precisa deixar aceso, se não quiser, o tempo todo. Mas você escutou um barulho, que você tenha uma iluminação eficiente do lado de fora, né? Um refletor que possa clarear o quintal e afugentar alguém que tenha uma intenção de invadir a sua residência ou seu quintal. Outra coisa, alarmes e câmeras de segurança, eu sei que muitas vezes não está o acesso de todos, né? Mas quem puder, essas dicas todas que eu vou passando são dicas para quem realmente pode optar por instalar isso em sua casa ou muitas vezes por ter isso à disposição, né? Uma iluminação, um alarme, uma câmera de segurança, né? O criminoso, ele escolhe, né? Ele é eletivo. Ele escolhe, prefere locais em que não existam esses equipamentos de segurança, né? Um ótimo equipamento é o tal do sensor de barreira, né? Se você caminhar por dentro do quintal e passar por um sensor, ele vai disparar o alarme. Então, inibe, todos esses equipamentos, ele inibe a ação do meliante. Um cão de guarda, né? Não precisa ser necessariamente um cão de ataque, um cão de mordedura, né? Mas aquele cão que faz barulho já ajuda, né? Tenha cuidado assim para você mesmo não provocar facilidades para aquelas pessoas que querem fazer o mal, né? Por exemplo, uma escada encostada no muro, mesmo do lado de dentro do quintal, a pessoa vendo aquilo ali, o criminoso vendo aquilo, ele fala, bom, eu entro e tem a escada que eu posso sair quando eu quiser, né? Então, assim, facilita para ele um monturo de pedras que você vai utilizar numa reforma. Procura não deixar isso encostado no muro, né? Facilita a pessoa pular. Uma lixeira, isso aí nós tratamos isso aí tá como certo. Arquitetura contra o crime, né? Uma lixeira que você vai instalar na sua residência, encostada no muro, serve como escada, né, para o criminoso pular para dentro do quintal da sua casa. Ou aquelas grades, hoje em dia tá usando muito, eu sou assim, bastante reticente em relação a isso. As grades as barras são horizontais. Na verdade, você faz uma grade na frente da sua casa para ficar bonito, coloca grades horizontais, a pessoa vai pisar e servir de escada para ela subir. Se você não tiver um ofendículo em cima, uma cerca elétrica, né, ou uma outra coisa qualquer que possa impedir, uma serpentina que possa impedir o ladrão de entrar, ele vai usar a sua própria grade para subir e transpor esse obstáculo.
Tá,
né?
Certo.
Então, assim, são algumas...
Coronel, gostaria de conversar mais com o senhor? Mas estamos no encerramento do CBN Maringá, segunda edição. Gostaria muito de agradecer a sua entrevista. Muito obrigada, viu, Coronel, pela entrevista.
Então, estaremos sempre à disposição, Luciana, quando precisar, quando quiser conversar. É assim, nós não podemos resolver os problemas, todos os problemas, mas nós podemos tentar ajudar, né? Então, o que puder e tiver à nossa disposição, estamos sempre às ordens.
Muito obrigada. Nós conversamos com o Coronel da Reserva, Marco Aurélio Faur, sobre dicas de segurança, sobre a segurança pública aqui em Maringá, também na região.